Então, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 80 por 2. Hoje não há cá convidados, mas eu acho que temos muito para falar. Ainda por cima, depois desta saída de Portugal no Mundial, que gerou muita polémica até no meu Facebook, mas eu já vos vou explicar tudo. Sim, eu decidi fazer um post no Facebook, sabe-se lá porquê. Já não ia ao Facebook há algum tempo, vou lá mesmo muito poucas vezes, gosto de dar um oizinho e ir publicando uma outra coisa, porque acho que os meus tios, que só me veem por lá, merecem isso. Mas decidi colocar lá um post em relação àquilo que eu pensava. Eu adoro desporto, adoro futebol, acompanhei o Mundial, obviamente, e vou continuar a acompanhar. E na verdade, eu há uns anos para cá, eu antes era muito, muito opinativa, mas há uns anos para cá que optei por tudo que é política, futebol, deixar um bocadinho de lado e não opinar muito, porque acho que pode não ser muito benéfico na minha profissão ou naquilo que eu quero atingir, mas há coisas que, pronto, o bichinho mexe-me e eu não consigo calá-lo. E então coloquei um post no Facebook que gerou alguma polémica e eu vou-vos ler, porque eu quero debater um bocadinho isto aqui e quero explicar de facto aquilo que eu penso, porque foram muito poucas linhas para expressar toda uma ideia. Aqui vai. O Mundial trouxe à tona a podridão da comunicação social em Portugal. O jornalismo, que durante tantos anos se quis afastar do mediatismo e entretenimento, atirou a toalha ao chão e vendeu-se ao sensacionalismo que todos compram. E quando falo em jornalismo, deixo de lado o estagiário mal pago que trabalha 10 horas por dia e eu escrevo o que lhe mandam ou vai embora. Falo de quem lidera, falo das grandes agências, redações e televisões que funcionam como máquinas de fazer dinheiro. Ou vende, e corrompe-se o jornalismo, desconsidera-se o poder da palavra e a ética profissional fica perdida entre bolas e chuteiras. Eu escrevi isto e houve muita gente a concordar, mas houve muita gente, principalmente jornalistas, que se sentiram ofendidos e falaram comigo, conversaram comigo, explicaram-me a opinião deles, deram-me conselhos até, e isso eu agradeço muito, porque depois de eu ter escrito isto, umas horas depois, eu comecei a pensar e a perceber: ok, eu queria ter dito isto, eu concordo com aquilo que disse, mas se calhar fui abrangente mais em algumas partes e pouco específica noutras. Eu neste post, se calhar romantizei um bocadinho uma parte, e era aí que eu estava a tentar explicar que eu não me refiro a todos os jornalistas, não me refiro aqui a todos os jornais, a todos os programas, a todas as redações, obviamente, até porque eu não acompanhei tudo. Óbvio que eu não consigo ver todos os programas, nem sequer de um canal, quanto mais de três ou quatro ou cinco canais de informação que existe. Não li todos os jornais, aliás, imprensa, jornalismo de imprensa é algo que eu não consumo muito e se calhar até devia consumir mais, porque se calhar é um meio menos corrompido, não é corrompido, mas é o que menos funciona assim. A televisão é o que de facto funciona mais e foi o que eu consumi mais, por isso é que se calhar tirei estas ilações. Mas eu, quando disse aqui, quando falo em jornalismo, deste lado o estagiário mal pago, trabalha 10 horas por dia, não sei o quê. Eu romantizei um bocadinho, mas o que eu queria dizer com esta frase é que lá está, não está toda a gente dentro do mesmo saco, obviamente, como em tudo. Nós não podemos dizer os polícias são todos corruptos. Pá, não são. Se calhar o meu tio é polícia e é um excelente profissional e não tem nada a ver. E obviamente que eu não queria pôr toda a gente dentro do mesmo saco, mas acho que 10 ou 15 linhas, nem sei quantas linhas é que isto são, não dava para eu especificar tanto isso, e a verdade é que eu romantizei um bocadinho e escrevi isto mais em tom poético, se calhar, do que assertivo. Mas isto é um dos pontos assentes. Obviamente que eu não estava a falar de tudo porque eu não vi tudo, e jamais podemos tirar ilações daquilo que não vemos. E de todas as pessoas sem as conhecermos, obviamente. Mas, de facto, houve coisas que eu vi que me deixaram completamente chocada. Para mim, o jornalista e o jornalismo é uma das profissões mais honrosas do mundo. Acho que o poder da palavra e o ato de nós informarmos com verdade, sem termos uma opinião, sem darmos a nossa opinião, sermos o mais transparentes e verdadeiros possíveis, é uma, sei lá, para mim tem todo o meu respeito e acho que um jornalismo cru e verdadeiro é uma arma fortíssima e é uma das coisas mais poderosas da nossa sociedade, sempre foi e sempre será. E por isso é que me deixou muito triste alguns programas que eu vi, principalmente em televisão, em que se tornou banal. O papel do jornalista se tornou um bocadinho banal e um canal de notícias se tornou quase uma telenovela. E foi isso que me deixou mais triste. E foi um bocadinho isso que me levou a escrever este post. Por exemplo, um programa foi quase diário que eu vi o Futre na CNN, quase num programa de gossip. E não estou aqui a criticar, eu acho o Futre, acho que tem imensa piada, mas o que é que faz sentido? Onde é que está o sentido de um programa em que tem a duração de 60 minutos e 45 ou 50 são a comentar o que é que o Ronaldo disse ou não disse naquele trecho que, do Fernando Santos, do estás com pressa para me tirar, não sei o quê. O que é que faz sentido? Eu acho que tem muito mais conteúdo. Sei lá, o João Félix jogou muito bem num jogo qualquer. É preciso conteúdo, claro que é. Um jogo de futebol que fica 2-1 ou 3-1 não tem conteúdo suficiente para encher os 2 dias seguintes até termos o próximo jogo. De notícias e de conteúdo para os canais. Não, claro que sim, é preciso conteúdo. Mas se calhar ir lá ao bairro onde cresceu o João Félix, onde nasceu, à professora primária dele, ao primeiro treinador dele, e fazer uma peça gira sobre isso. Percebem? E, na minha opinião, isso é o conteúdo que eu quero ver. Eu estava farta de ligar a televisão e ver o mesmo tipo de conteúdos em todos os canais, sempre a mesma coisa, sempre gossip, gossip, gossip. Parecia que eu estava na Casa dos Segredos da Seleção Nacional. E isso não me acrescenta enquanto telespectadora, porque não é isso que eu procuro. E acho que foi isso. E quando eu disse que, ok, o jornalismo sempre se quis afastar do mediatismo e do entretenimento e acabou por se vender ao sensacionalismo que todos compram, porque a maior parte das pessoas que veem televisão acabam por ser as mesmas que colam na Casa dos Segredos, por exemplo. Não estou a criticar, mas a verdade é que um tipo de programa em que é de gossip, é de a historinha aqui, a historinha ali, e muita gente se calhar procura isso, e muita gente se calhar que não percebe nada de futebol e que não liga nenhum a futebol, andou estes dias à cusca do Mundial porque achava piada estes gossips e obviamente que eu também quis ver e vi, mas foi 5 minutos e chega, ok, já vi isto, para que 2 horas com o mesmo tipo de conteúdo? Isso irritou-me e isso fez-me de facto triste e fez-me perder um bocadinho aquele brilho e aquela paixão que eu tenho. Quer dizer, não me fez perder, porque acho que é um caminho e espero. E acho que quando se mistura futebol, a coisa dá sempre assim mais complicada. Mas de facto, foi uma coisa que para mim foi importante e que me fez pensar muito. E por isso é que eu escrevi isto. Mas uma coisa que eu também acho, e nem sequer sou uma defensora do futebol e do desporto, e nem sequer nunca ousei pensar uma coisa destas, que foi, eu não acho que a comunicação social tenha tido impacto na prestação da seleção. De todo. O que aconteceu no Qatar foi futebol, foi desporto, uns ganham, outros perdem, e não foi porque disseram A, B ou C, ou porque andou ali muito mediatismo, que Portugal jogou melhor ou pior. Isso não venham com tretas, e acho que só quem nunca praticou desporto é que pode achar uma coisa dessas. Não acho que teve impacto nenhum. Teve mais impacto cá fora e se calhar fez mais burburinho, acho não, deve ser cá fora do que no balneário da seleção. O que aconteceu foi desporto e, na minha opinião, se querem saber, não sou entendida em futebol, mas gosto muito, acho que Portugal não jogou assim tão mal contra Marrocos e acho que Portugal até fez uma boa campanha este Mundial, a melhor até agora, sem dúvida. pelo menos daquilo que eu vi, não é? Eu tenho 24 anos e daquilo que me lembro, quando era pequenina, não me lembro de nada. E Marrocos, eu estou ansiosa para ver Marrocos nos próximos jogos, ou no próximo jogo, não sei o que é que vai ser o desfecho. Uma coisa que fica aqui ciente, eu só não quero que ganhe um Mundial à Argentina ou França, tipo, não posso, não me apetece aturá-los. E eu gostava até que ganhasse Marrocos, muito sinceramente, eu sou pelos mais fracos. Não sou mais fracos, né? Vocês percebem. Outra coisa que eu queria trazer para cima da mesa, continuando neste assunto do jornalismo, e prometo que é a última coisa que eu falo sobre isto. Hoje, por exemplo, a capa do Record, não, da Bola, é completamente ridícula. Obviamente que o rescaldo do Mundial, o que é que se fala? Saída de Fernando Santos, não saída de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo vai mesmo abandonar a seleção, não vai. Isso são as capas dos outros jornais desportivos e até dos highlights dos jornais normais. Eis que a capa da Bola é reação ao insucesso nas redes sociais do Cristiano Ronaldo. Agradece aos fãs, elogia companheiros e não fala no treinador. Cristiano Ronaldo ignora Fernando Santos. Opa, pessoal, um jornal desportivo fez uma capa com a porcaria do post do Cristiano Ronaldo. É isto, o tema da capa do jornal da Bola é o post que o Cristiano Ronaldo fez no Instagram. Ah pá, pessoal, por amor de Deus. Eu não sei se eles se tentaram destacar, não sei. Mas que sentido é que isto faz? Percebem? Acho que isto é um bocado ridículo. Eu achei esta capa chocante. Mas pronto, disse que me ia calar, não vou falar mais sobre isso. Não, adeus, até logo. Mas há uma coisa que ainda é sobre este post. Mas não sobre futebol e não sobre o conteúdo. É um bocado estranho porque eu optei nos últimos anos por dar muito menos a minha opinião, e a verdade é que eu, depois de a ter dado, fiquei super nervosa. Fiquei com, não é com medo, mas com receio. E acho que cada vez mais a nossa opinião nos tem impacto na nossa vida profissional, e eu, estando neste tipo de áreas, tem mesmo impacto. E isso é uma coisa que me deixa triste. Porque a liberdade de expressão, e sendo dada de uma forma educada, que eu acho que a dei de uma forma educada, não nos deve causar esse tipo de medo, sabem? Eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa e uma pessoa ponderada e que tenha um perfil capaz de ouvir os outros e aceitar as opiniões dos outros, porque eu, quando fiz este post, falei com várias pessoas que vieram falar comigo porque tinham uma opinião diferente da minha, e eu adorei falar com elas, e de facto mudei a minha opinião em algumas coisas, consegui perceber a das outras pessoas e fez todo sentido para mim. Mas há muita gente que não consegue ver a opinião de uma pessoa e perceber ou tentar perceber alguma coisa daí, sabem? Tentar trazer um bocadinho de conhecimento através da opinião de outra pessoa, mesmo sendo diferente. E foi estranho eu sentir isso. Acho que é um sentimento mau. Não gostei de sentir isto, mas por outro lado também não gosto de ser a pessoa que se cala com medo de o sentir. Foi assim polémico. Ainda estou a sentir cada vez que vou ao Facebook ver se tem algum comentário, alguma notificação. Parece que até tenho medo. Sabem? É estranho. Se calhar não volto a dar a minha opinião no Facebook. É melhor no LinkedIn, será? Será que há pessoas mais ponderadas no LinkedIn? Ou se calhar é melhor só dizer em casa aos meus pais ao jantar? Pois, se calhar é melhor. Outra coisa chata que me aconteceu estes dias, não foi o meu post, não foi estar sentada no sofá a escrever qualquer coisa, foi mesmo estar 12 horas de pé. Fui fazer um trabalho como hospedeira. Eu acho que já não fazia isto desde os 18 anos. Não me lembro da última vez que fui. E odeio. Só gosto agora porque até vou receber bem. Mas eu detesto fazer esse tipo de trabalhos, faço desde miúda. Aliás, o meu primeiro trabalho foi como promotora num supermercado, em que eu trabalhei para ir receber 3€ e tal à hora. E no fim do trabalho fui comprar uma Stan Smith cor-de-rosa. Era isso que eu queria. Eu fui trabalhar para comprar uma Stan Smith cor-de-rosa. Mas eu fui trabalhar como hospedeira para um congresso de médicos. Foi uma seca, como todos os trabalhos da hospedeiração. Não sei se só a gente sabe o que é que trabalhos são esses, mas é tipo, aquelas meninas estão nos congressos ou nos eventos a dizer-vos onde é que são as salas, tipo, a dar apoio de sala, a passar o microfone, por exemplo, num congresso a quem quer fazer perguntas. Foi isso que nós andamos a fazer. E eu não gosto nada porque passa-se imenso tempo de pé, sem utilidade alguma. Estás só lá a existir na eventualidade alguém precisar de alguma coisa que nunca precisa, ou muito raramente precisa. E se precisasse, podia só chamar-te e tu podias estar sentado. Eu fiquei com muitas dores nos pés mesmo. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que estive a trabalhar num congresso de médicos, e senti algo que é recorrente, até mesmo na minha profissão como produtora de um programa. Sinto um bocadinho isso, que é, há sempre alguém que está numa posição acima da tua, neste caso. O médico era um convidado do congresso, e só por serem médicos, eu acho que às vezes já tem assim um egozinho mais inchado, sabem? Não todos, obviamente, por favor, não quero polémica agora por causa do meu episódio a falar de médicos, mas alguns têm assim um bocado a mania. E, ou seja, estavam numa posição um bocado acima da minha, eu era a hospedeira que lhes estava dizendo onde é que era a sala. E senti tanto aquele olhar superior. Há pessoas que nem sequer te dizem bom dia quando passam por ti. Há pessoas que acham que a tua obrigação é estar ali e que ainda te estão a fazer um favor em tu estás ali. Quando tipo, bro, estou a trabalhar, estou a ganhar dinheiro, tal como tu no teu trabalho estás, e ponto final. Mas eu sinto que em imensas profissões isso acontece, em imensos meios isso acontece. Até eu, às vezes, como produtora, vou aqui, eu vou ali, e há sempre alguém que acha que é superior, ou é maior, ou é melhor, porque está num posto acima do meu, ou que acha que é acima do meu. Eu não lido muito bem com isso. E sabem, sempre que eu sinto isso, dá-me uma pica para subir na vida e ser exatamente o oposto dessas pessoas. Dá mesmo. Havia lá no congresso uma pessoa que tratava-nos abaixo de cão. Era uma pessoa que era capaz de chegar lá de manhã, passar por nós, não nos cumprimentar, e a primeira coisa que nos diz, passar para aí meia hora, é: então já foste buscar as águas. Uma cena assim, percebem? Quem é que esta pessoa acha que é? E eu, até hoje, já o último dia que fui trabalhar foi no sábado, até hoje estou arrependida de, no final, não ter ido ter com essa pessoa e lhe ter dito: olha, querida, obrigada. Obrigada, não. Boa noite, vou-me embora. Espero que tenha corrido tudo bem. Mas olha, antes de ir embora, eu gostava muito de dizer que se continuares com essa atitude, nem era se continuares com essa atitude, mas era tipo assim, não vais a lado nenhum. Porque a tratar as outras pessoas com inferioridade e com desrespeito, isso diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. E uma pessoa assim não merece nada. Ai, eu detesto essas pessoas. E sinceramente não estou a conseguir muito falar sobre isso, porque dá-me muita, muita, muita raiva. Mas era isto que eu queria falar convosco hoje. Acho que este episódio, sinceramente, ficou um bocadinho chato. Zero com piada. Mas eu queria muito falar sobre isto, principalmente sobre o meu post, e sobre estes dias. Agora estamos quase no Natal. Vocês já têm os vossos presentes comprados? Eu já tenho alguns. Eu sou muito boa a comprar presentes. Olha, até vou aproveitar este episódio para vos dar umas dicas. Para mim, top de presentes para oferecer que não sejam muito caros. Vouchers da Ryanair, o mínimo são 25€. Vocês podem comprar no site da Ryanair. Dá sempre imenso jeito. Para a mãe, para o pai, é ótimo. Para os avós, até se os vossos avós viajarem, é ótimo. Mas se puderem marcar logo a viagem, ainda melhor. Porque há muita gente que nem sequer usa os vouchers. Uma vez dei uma amiga minha, ela não usou. E eu também acabo por ser um bocadinho a pessoa que, se me derem, sei lá, uma massagem, uma estadia, não sei onde, às vezes não vou, não tenho aquela iniciativa de marcar. E os pais são muito essas pessoas, por isso marquem por eles. Mega dica para os namorados. Normalmente os rapazes não se vestem muito bem, na minha opinião. Dar-lhes roupas que, se vocês sabem que lhes vão ficar bem, mas que eles não usariam, ou não comprariam, não usariam, quer dizer, que usariam, mas que não comprariam, porque está um bocadinho fora do estilo deles. Os rapazes têm muita dificuldade em aderir às tendências, eu acho. Os rapazes têm uma t-shirt vermelha que gostam, aquele corte, e eles vão comprar todas as cores iguais. Por isso, eu acho que é uma ótima sugestão para rapazes, para pais, para primos, para seja o que for. Outra mega sugestão que eu adoro receber, acho que é ótimo, e para os nossos, para o sexo masculino, também é um bom presente: calças de fato de treino. Umas boas calças de fato de treino da Nike. Pá, nunca, nunca se erra. Outras coisas, se vocês tiverem primas, irmãs que tiveram saído de casa recentemente, velas com um bom cheirinho. Toda a gente gosta. Quem sai de casa começa a gostar de velas, ou de difusores, ou daquelas coisas da Zara Home, que tem aqueles pauzinhos da Zara Home ou de qualquer outra marca. Toda a gente gosta dessas coisas. No doubts. E depois, há sempre o básico, se querem oferecer uma joia à vossa namorada, é uma boa opção. Um cartão gift da Zara também é uma boa opção, apesar de que eu acho que devemos oferecer mesmo os presentes físicos. Mas se tu não tens bom gosto, opta pelo gift card, porque ela vai gostar de certeza. Mas na minha opinião, top de presentes é sem dúvida viagens, experiências, assim, umas férias, um hotel. É ótimo. Ah, e uma cena. Eu espero este Natal não assistir a uma coisa que normalmente assisto todos os anos, que é: não peçam as vossas namoradas em casamento no Natal. Eu acho isso muito mau. Porque depois podem se divorciar mais tarde e o Natal nunca mais será o mesmo. Eu acho que todos os anos tem alguém no meu Instagram que é pedido em casamento no Natal. E acho que isso não é mesmo, mesmo, mesmo nada fixe. Eu não gostava. Mas é o que é, pessoal. Agora tenho que me despachar, porque tenho um jantar de Natal, tenho presente de amigo secreto. Olha, eu até vos vou contar qual é o meu presente de amigo secreto, porque ela não vai ouvir o podcast até abrir o presente. Eu fiz assim uma caixa, e eu acho que nos amigos secretos é bom darmos o nosso toquezinho de DIY, e fazermos uma coisa personalizada. Então eu pus numa caixa um papel a dizer Getting Ready for Christmas in 3 Steps. E dentro da caixa tenho três saquinhos. É uma ceninha que eu comprei na Primark, que tem assim em lantejoulas, tem uma árvore de Natal, aquelas bandeletes, sabem? Natalícias. Esse é o step 1. Step 2 é um autobronzeador, porque essa minha amiga começou a pôr autobronzeador, descobriu tipo há 2 semanas e nós falamos imenso sobre isso. Foi depois de uma conversa nossa que ela começou a pôr. Então, um autobronzeador. E depois, step 3, uma lingerie de Natal, tipo toda vermelha. E eu acho um presente mesmo engraçado. Acho que fica giro esta cena dos steps e dá abre três coisas e não dá para ver. E quem não gosta de uma lingerie, não é verdade? Acho que é amigo secreto também. Quem nunca recebeu uma lingerie como amigo secreto? E é isso, pessoal. Vou lá para o meu jantarzinho de amigos secretos. O ano passado eu fiquei muito triste porque não consegui ir a nenhum jantar. Eu ainda não tinha jantares aqui em Lisboa porque não tinha amigas, ninguém em Lisboa. E como trabalhei quase até o dia de Natal cá, não consegui ir a nenhum. E este ano estou muito feliz porque vou a todos. Mas é isso. Um beijinho e até para a semana. Espero que este episódio não tenha sido muito chato. Eu acho que foi um bocadinho chato. Não tive piada hoje, pá, não. Mas pronto, para a semana a mais. Tchau!